sincronia histórica, conexões inusitadas de eventos e conceitos que permitem entender a história por um prisma único.
Mudanças podem ser complicadas e mesmo traumáticas, mas geram muitas memórias e alguma memorável. E os traços dessas memórias podem aparecer em lugares bem inusitados, ou nem tanto, dependendo do olhar que você tem sobre a sociedade. Vocês conseguem pensar numa discussão pública sobre uma grande mudança ser traduzida em algo que não seja discursos e debates acalorados? Sim? Não? Ficou curioso? Então fique comigo e eu vou mostrar como foi pelas ondas do rádio que uma grande mudança foi discutida no Brasil do século XX. Eu sou Givaldo Corsini, um historiador e também um curioso que, tentando ouvir para além daquilo que todo mundo fala, busca pensar nos fatos e na história por um prisma diferente. E aí, bora ouvir sobre essa mudança?
Embalado, etiquetado, e vamos nós pelo Brasil inteiro afora. Mudança com segurança total é só no caminhão.
Bem, quem conhece sobre a história brasileira pode imaginar do que eu estou falando, mas não custa lembrar. Desde o período colonial, se fala de tirar o centro administrativo do Brasil do litoral. Mas essa conversa vai ficando cada vez mais forte com a República, que já coloca na primeira Constituição, lá em 1891, a ideia de mudança como um objetivo, nas disposições transitórias da Carta. Nesse período, houveram revoltas, conflitos e movimentos políticos que impediram essa mudança. Mas a área onde estaria a nova capital já estava até marcada. E a experiência de criação de cidades para o papel de capital administrativa pululavam. Teresina, em 1850, Belo Horizonte, em 1897 e Goiânia, em 1933. Vargas e Dutra fizeram alguns estudos, mas Brasília mesmo só começa com Juscelino Kubitschek, durante sua campanha, em uma cidade do interior de Goiás, Jataí. Diante de uma pergunta que hoje tem gente que se questiona se não foi combinada antes, JK tem que afirmar com todas as letras que vai fazer a mudança da capital para o Planalto Central. Mas falar em comício é uma coisa, fazer é outra bem diferente.
Juscelino, 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 para presidente do Brasil.
Depois do anúncio em Jataí, a história mobilizou as pessoas. Afinal, tirar do Rio de Janeiro esse papel central na política brasileira, que ele tem desde o século XVII, parecia mesmo ou ridículo ou amalucado. E como se faria a movimentação de toda a estrutura governamental? Servidores, materiais, arquivos, tudo. E para onde ia se levar todo esse mundo de coisas? Já que o quadrilátero Cruz, que tinha sido definido em 1892, estava num lugar no Brasil que poderia ser descrito, com muita boa vontade, como longe de tudo. Não havia cidade, estrada, fábrica ou qualquer outra coisa para sustentar essa mudança num raio de 100 ou 200 quilômetros do centro do quadrilátero. E nem se falava das questões jurídicas, desapropriações, criação de empresas, mobilização de tecnologia e mão de obra. Enfim, para muitos políticos, isso nem era um grande problema. Afinal de contas, JK não iria se eleger em 55. Porém, ele se elegeu e pôs para andar o projeto. Houve muitas questões e atrapalhos, mas não vamos falar disso aqui e agora. Para que a administração pudesse funcionar no Planalto Central, era preciso gente que conhecesse o sistema. O governo buscou formas institucionais para atrair quem estava no serviço público, para, deixando a velha CAP, pôr a metassíntese de JK para funcionar. Esses incentivos estavam, por exemplo, a dobradinha, 100% de bônus no contra-cheque para quem se dispusesse sair do Rio de Janeiro e ir para a nova capital. Também havia ofertas de residências no plano piloto e lotes em regiões próximas para garantir a fixação desses servidores. A cidade do Rio de Janeiro, predominantemente ocupada por tais servidores e das lidas administrativas do governo federal, passaria a ser um estado de município único, para tentar diminuir o impacto desse esvaziamento de sua função mais antiga. Bom, é claro que, como vocês podem imaginar, não foi simples esse convencimento. Se para convencer empregados públicos que ganhavam já era um sufoco, imagine então convencer quem ia pagar a construção e toda essa mudança.
Brasília vai incorporar ao território brasileiro mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. Vamos construir uma nova nação dentro de nossas próprias fronteiras.
A campanha a favor e contra a nova capital tomou as ruas, literalmente. Nos anos do governo JK, e mesmo um pouco antes, começaram a surgir músicas dos mais diversos tipos para apoiar a mudança ou taxá-la de loucura. E não eram simples paródias de sucessos do momento, eram criações originais, e bota originais nisso. Você tinha desde hinos e polcas até marchas de carnaval, passando por sambas, músicas sertanejas dos mais diversos tipos, como guarânia, pagode, rasqueado, etc.
Agora em milha, deixa o Rio, vem comigo pra Brasília.
Oh, oh, oh. Leve, como será seu presidente? Vai deixar aqui o nosso carnaval.
E o mais interessante é que elas eram, invariavelmente, bem-humoradas. Assim como o país, a música brasileira se modernizava e muitos artistas tentavam romper com o dramalhão dos anos 50 e suas músicas carregadas de sofrimento. Ser moderno é ser alegre, como diz o professor Alexei Alves da UNB. E quem não queria ser moderno naquele tempo? Talvez a primeira música que falasse diretamente sobre Brasília se chamava Brasília. E ela era de 1954, antes mesmo do governo JK. Ela foi cantada por um trio, formado por Goiá, Zé Mecuim e Goiazinho, o chamado Trio Amizade. Os cantores goianos trouxeram na letra não só o desejo pela nova capital, mas também o meio como esta ideia ia ser popularizada.
Trazer para o Planalto a capital federal. E foi então que surgiu Rádio Brasil Central.
Mas, depois de 1955, a produção explodiu e foi ganhando espaço. Bom, é claro que as músicas, para serem significantes, precisavam ser cantadas nas ruas. E numa época que não existia streaming ou coisa do gênero, eram as rádios que garantiam o sucesso ou fracasso de uma composição. No caso goiano, existiam interesses políticos e econômicos pela mudança. Então, as rádios eram inundadas por odes à nova capital, com vozes locais e também com vozeirões como de Nelson Gonçalves.
Seu doutor, tá legal. Chegou a hora de mudar a capital.
Mas existe um detalhe. Se para o público goiano não tinha poréns e a capital era apoiada por todo mundo, era por conta de uma ordem superior, como dizia a Dona Irã Barbosa. Não se podia tocar músicas antimudancistas nas rádios goianas. E essas rádios eram extremamente potentes, sendo captadas em todo o interior do país. Já na capital federal, além dessas músicas, surgiram outras.
Eu não sou índio nem nada, não tenho orelha furada, nem uso argola pendurada no nariz. Não vou pra Brasília, nem eu nem minha família.
Billy Branco mostra nessa composição não só a falta de vontade de ir para o sertão de muitos cariocas, que até preferiam ficar à míngua do que perder a praia ou o carnaval. Também mostra como se imaginava que era esse Brasil Central.
Eu não sou do Goiás, eu não sou do Goiás, você não é do Goiás, eu não sou do Goiás, eu ainda não sou do Goiás.
Bom, então é isso. Essa batalha não ficou só nas rádios ou nos jornais, mas, por fim, pro bem e pro mal, a capital foi mudada, assim como toda a feição do interior goiano, baiano, mineiro e de outras partes do país. E essas músicas ficaram, ou não, na memória tanto dos pioneiros que se instalaram em Brasília, quanto daqueles que, mantendo a velha tradição brasileira, ficaram arranhando a costa, como já dizia Sérgio Buarque de Holanda na sua obra. Então, você curtiu? Então segue, compartilha, e mostra para a galera o podcast Sincronia Histórica e o nosso perfil no Instagram também. Se ficou alguma dúvida ou quer fazer algum comentário, pode escrever no post desse episódio no meu perfil no Instagram, @sincroniahistorica, tudo junto. Ou, se você quiser fazer de uma forma menos exposta, pode escrever uma mensagem para o e-mail sincroniahistorica@email.com. E aproveita para visitar os meus sites, o de textos, givaldo.com.br, ou então o do podcast, sincroniahistorica.com.br. Também quero aproveitar para agradecer a minha colega Renata Borges, que cuidou do áudio desse episódio. Espero que tenham gostado, um abraço e até a próxima!